Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Digníssima senhorita vereadora, quem aqui está conosco e quem está em suas residências. Pela primeira vez, eu acho, dentro desse quase um ano, que eu não preciso baixar o microfone e que eu posso levantá-lo dessa vez, né, Gustavo? Mas faz parte. Mas, inicialmente, eu quero cumprimentar a todos os funcionários públicos de nosso município, dar os parabéns a cada um deles. E como há pouco foi falado, repentinamente, a carreira de funcionário público, ela, às vezes ela é incompreendida, às vezes ela é taxada de alcunhas pejorativas, de situações que não condizem muitas vezes com a realidade dessas pessoas. O que temos que entender é que em qualquer profissão, em qualquer área, em qualquer segmento, nós temos bons e maus funcionários. Isso é inerente ao ser humano, nós temos boas e más pessoas. E o mesmo acontece com certeza no funcionalismo público, acontece nas empresas privadas e assim por diante. Mas com certeza o que a gente precisa relevar e pensar que o funcionário público, e isso eu quero deixar transmitido a todas as pessoas, não é fácil você ser funcionário público, porque não é fácil você lidar com as pessoas. Não é fácil você atender as pessoas. Então, realmente é uma profissão a qual exige muita dedicação, muita paciência, muito esmero no que se faz e que não te permite muitos erros. E muitas vezes o funcionário público, ele é incompreendido. Ah, ele é um malandro, ele tem estabilidade. Mas eu gostaria de deixar muito claro, por exemplo, que um funcionário público, ele não tem talvez uma das maiores garantias que um funcionário da esfera privada tem, que se chama Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Um funcionário público não tem isso. Eu lembro muito bem que há uns anos passados tive uma professora que se aposentou quando eu estive na direção da Escola Oswaldo Fuchner. E normalmente você se aposentar é motivo de júbilo, de alegria. Poxa, vou seguir outros caminhos. E quando você sai da esfera particular, da esfera privada, você recebe fundo de garantia, você recebe uma série de benefícios. Mas pasmem que o funcionário público não recebe isso. O funcionário público, ele se aposenta, ele ganha os agradecimentos, ele ganha os obrigados por todos pelos serviços prestados. E coloca a cabeça no travesseiro preocupado como pagará as contas do amanhã, porque ele não teve fundo de garantia, ele não teve nenhum benefício. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, não conhecem a faceta do que é ser funcionário público. E até gostaria, Anderson, não sei se foi o Anderson ou quem, o Anderson que falou antes em relação ao plano diretor, que nós estamos agora no dia 28 de outubro, ou seja, estamos entrando no 11º mês de atividade da Câmara e do Executivo. E eu gostaria, nesse momento, Anderson, a gente falando em cronologia, falando em tempo, gostaria demais de um dia 28 de outubro, dia do funcionário público, de que nós tivéssemos agora sendo divulgada a reestruturação, a reavaliação, um novo olhar em relação ao Estatuto do Servidor Público, em relação ao plano de carreira. Gente, enquanto eu for vereador, eu vou bater nessa tecla. Nós não podemos ficar com essas ferramentas, com esses documentos defasados da maneira como eles se encontram. São documentos que já passam de um decênio. E mais do que na hora de revisão disso, mais do que na hora de que isso aconteça. E realmente os funcionários públicos, todos, sem exceção, e incluindo-se aí o magistério através do plano de carreira, eles aspiram por isso, eles anseiam por isso. Então é momento realmente de se levar a sério. A gente cobra isso. Eu acredito que é um dos primeiros discursos que eu tenho desde o início nessa nova função, nem tão nova mais, afinal de contas agora já se passaram 10 meses, mas com certeza muito foi falado com isso e muito foi dito, vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. E até agora absolutamente nada. Mas enfim, finalizo deixando mais uma vez o meu agradecimento a cada funcionário público. Duda está aqui, que é funcionária, a gente sabe disso, né? Claro, Duda. A gente tem várias outras pessoas da Câmara, né? A cada um deles, o nosso agradecimento pelos serviços prestados.
Fred, só se me permite uma parte. O funcionalismo público, como também foi mencionado pelo Anderson, foi falado por ti também, sobre essa questão de ele ser visto com maus olhos, né? Porque a gente percebe que as pessoas já vêm com essa cultura de que achar que o funcionário público é malandro, porque tem essa estabilidade. Mas quando eu me lembro quando eu fiz, quando eu comecei a pensar em entrar no funcionalismo público, eu lembro que primeiramente, a não ser que você seja um cargo comissionado, muitas das pessoas, para elas entrarem, para serem efetivos, eles têm que prestar uma prova. Então, você não simplesmente vai lá e você é amigo desse, amigo daquele e você vai trabalhar. Você tem que mostrar o teu conhecimento através de uma prova. Se você vai bem nessa prova, aí você tem chance de ser chamado. Então, primeiramente, já não é por conhecidos na prefeitura, mas sim por méritos de conhecimento técnico da sua área. E a outra coisa que vem de encontro, e até eu esqueci de mencionar na tribuna, como funcionária pública, eu lembro que em 2011 eu entrei na prefeitura sendo ACT. E já ali falava-se sobre o Estatuto do Servidor, sobre planos de cargos e salários, promessas e promessas. E hoje, realmente, a gente comemora o Dia do Funcionário Público de uma forma a olhar para essas partes que a gente deixou para trás. O Estatuto e o Plano de Cargo e Salário fez nós perdermos muitos profissionais hoje do serviço público para as cidades ao nosso redor por a gente não ter um Estatuto e um Plano de Cargo e Salário efetivo. Então, destaco aqui, reforço esse teu pedido para que o Executivo olhe agora, não só olhe, porque eu acho que olhar já olhou, mas sim haja para que isso possa sair do papel. Enfim, era isso. Obrigada.
É perfeito, Duda. É isso mesmo, né? Não adianta mais apenas olhar. Né? Olhar sem ação não adianta. Você tem que ter ação, você precisa fazer acontecer. E realmente a gente sente que isso, infelizmente, não está saindo do papel. Né? Semana passada, eu e o Jair, nós tivemos uma reunião junto à gerência, junto à coordenação, esse seria o nome exato, a coordenação de educação que representa a educação estadual dentro de nossa região, que é a 16ª coordenação. Jair, fomos muito bem recebidos, né, pela Patrícia, pelo Luiz, pela dona Deise, e por todo aquele pessoal que faz parte da coordenação. E o assunto ao qual nos remetemos a eles foi justamente a questão da Carlos Maffesoli, essa migração do ensino médio da Carlos Maffesoli para o João Bosco. Era uma situação que nós tivemos, na realidade, uma reunião há cerca de 2 semanas, né, Xande? Eu acho que foi essa reunião, há cerca de 2 sessões, com pessoas integrantes da comunidade da Rua São Pedro, e nós havíamos prometido a elas de que buscaríamos maiores informações, de que buscaríamos saber realmente o que está acontecendo. Sabemos que quando se trata de educação estadual, os processos muitas vezes são irreversíveis. Vide o que aconteceu em relação à municipalização em 2011. Eu sempre gosto de citá-la e citei essa municipalização na tribuna, na última vez em que falamos sobre educação estadual. Simplesmente ela veio de forma hierárquica e irreversível. A mesma situação acontece agora quando nós falarmos em relação ao ensino médio de Maffesoli e João Bosco. Porém, o que a gente foi fazer lá? Fazer a mesmice, ouvir simplesmente as mesmas coisas? Não, em absoluto. Nós justamente, né, Jair, queríamos o quê? Garantias de qualidade de ensino para esses estudantes que estão saindo da Carlos Maffesoli e dirigindo-se a partir de 2026 ao João Bosco. Uma das grandes preocupações que, inclusive, externei nessa tribuna seria o quanto que o João Bosco conseguiria atender esse número crescente de alunos dentro do nosso município. Nós sabemos que os nossos alunos, a nossa população, ela aumenta em torno de 3 a 4 ou até 5% ano, o que significa automaticamente que os alunos aumentam de 3 a 5%. Esses são números que eu tenho como ex-secretário de Educação. E qual foi a garantia que nós recebemos, Jair? De que o João Bosco, ele conseguiria atender praticamente 2.500 a 3 mil alunos simultaneamente. Ou seja, se nós falarmos em 2.500 a 3 mil, eu inclusive lembro, né, Jair, que eu falei, se vocês conseguirem atender 2 mil, já é um número extremamente expressivo para a realidade. Então, esse número que eles nos passaram realmente garante o ensino médio dentro do João Bosco por muito tempo. Eu não consigo e não posso prever datas, né? Até quando que o João Bosco vai conseguir suportar esses alunos, mas posso garantir que se esse número for real, durante muito tempo o município não precisa se preocupar com o atendimento de ensino médio, porque realmente é um número bastante grande. Jair, só deixa eu finalizar rapidinho. E ainda no que tange a essa reunião, nos garantiram toda uma reunião, todo um aparato, né? Jair provavelmente vai complementar, todo um aparato, laboratórios, área esportiva, área de lazer, logística. Então, o que a gente quer é realmente tranquilizar as pessoas do bairro São Pedro, essencialmente a elas, né, que é esse, todo esse projeto, essa mudança é voltado, mas tranquilizá-las de que isso realmente tem-se a promessa de que vai acontecer. E dizer-lhes que, com certeza, eu, o Jair e os demais vereadores, acredito eu também, que estaremos fiscalizando. Se não acontecer, seremos os primeiros a cobrar. Desculpa, Jair, mas agora, só para eu finalizar a ideia.
Obrigado. Obrigado, Fred. Fred, obrigado pela parte. Confesso para você também que fiquei muito otimista, mas a gente tem que buscar informações, que nem você falou. Inclusive, fiquei muito feliz porque a Patrícia, ela se prontificou, né? É coordenadora da regional, ela se prontificou nos próximos dias vir até essa casa e dar explicações referente a essa questão aos demais colegas aqui da casa e a toda a comunidade. Inclusive, Fred, você está lembrado que ela disse que, por que não, talvez a gente possa buscar os alunos do ensino médio lá e trazer até o João Moço e para conhecer toda a estrutura, juntamente até com seus pais. Então, eu confesso que você, e você também, acho que enxergou dessa maneira, assim, eu vejo, eu fiquei muito otimista com as informações que a gente colheu lá na Secretaria Regional da Educação. Obrigado, Fred.
Perfeito, Jair, é isso mesmo, eu senti da mesma maneira, né, essa questão desse otimismo. E temos que dar realmente um voto de confiança a essas pessoas, são profissionais também que devem saber o que estão fazendo. E como eu disse, Jair, né, vamos estar de olho. Isso podem ter certeza que estaremos de olho. Em relação à Flitec também, Ike, estive lá na sexta de manhã, né, até a gente conversou, realmente deixar os parabéns para toda a comunidade escolar, para toda a Secretaria de Educação, porque realmente envolveu todas as escolas. E como eu disse na semana passada, a educação ela tem que transpassar a sala de aula, ela tem que transpassar o livro, a caneta, o caderno, e na prática, como a gente viu ali, na prática, essas crianças elas adquirem muito mais conhecimento, às vezes, do que um professor explanando, detalhando e explicando. Né? E realmente, que a gente viu assim, muitas crianças com uma desenvoltura, até comentávamos, né, no dia, uma desenvoltura para poderem se expressar, que eu fiquei pasmo. Eu vi algumas apresentações assim que, como professor, eu me senti orgulhoso pelo trabalho de educação que é feito dentro do nosso município. Sano, eu já havia conversado contigo há um tempo aí acerca do hospital e, Duda, né, a gente está conjecturando, trabalhando junto com o nosso deputado Jerry Comper e que já acenou praticamente de forma positiva a vocês uma emenda parlamentar. Né? Então, acreditamos nós que ela venha a acontecer entre janeiro ou abril, até abril, né, num valor de R$100 mil, é o que a gente já tinha conversado com ele há um bom tempo e ele acenou positivamente para isso. Esperamos que a gente consiga ajudar um pouco o trabalho de vocês, porque eu gosto de dizer isso para a comunidade e deixar expresso para a comunidade, que é de extrema valia. A Duda foi muito feliz antes quando ela fez as observações dela e ela conhece de saúde muito melhor do que qualquer um de nós aqui dentro. E o trabalho de vocês é de extrema valia e muitas vezes também incompreendido, Sano. E também incompreendido. Mas só há como tecer elogios para tudo que é feito ali. Para finalizar, Duda, quando você falou em relação ao parque municipal, câmeras, eu também fiz um pedido para câmeras, já faz muito tempo, eu esqueço até a data, tá? Esqueço até a data. Mas o que eu quero dizer a vocês, esse final de semana eu estive em São Bento do Sul e Campo Alegre. Quem me conhece sabe que é uma região que eu gosto muito e vou, sempre que posso, eu passo o final de semana lá. E Campo Alegre hoje, ela está também trabalhando em cima de um parque municipal. Só que tem uma situação, ele não está aberto ao público. Lá existe uma baita de uma placa. Em breve, Parque Municipal das Araucárias, eu acho que é o nome, é um parque municipal, o qual está sendo concebido pela Prefeitura de Campo Alegre. Campo Alegre é uma cidade de 12 mil habitantes, metade do nosso município ou menos, E eu convido vocês um dia, vão lá, conheçam. Conheçam Campo Alegre, conheçam São Bento do Sul e vejam as realidades de outros municípios comparadas à nossa. Vão lá. É, hoje o parque, e nós já comentamos sobre isso, o parque é provavelmente algo no futuro de grande valia para o nosso município. Eu já falei para o Zirk, e eu falo isso aqui, vai haver um busto para ele e para o Cled daqui a 50 anos, vai haver um busto para os dois, pela ideia. Porém, toda a responsabilidade do que acontece lá dentro é do ente que mantém. Nós temos cachoeiras, nós temos N situações ali que podem trazer algo de errado. É mais do que na hora de se pensar em haver vigilância nesse parque, é mais do que na hora de haver pessoas que conduzam esse parque. Nós não podemos deixar isso da maneira como está. Duda, são 40 mil reais em fios, mas o que mais? O que mais que some ou que acontece dentro daquele daquela gigantesca área? Então é mais do que necessário realmente de que se pense de que é um aparato incrível para o município. Mas sem fiscalização, sem controle, ele pode virar um baita de um cavalo de Troia. Um grande de um cavalo de Troia. Seria isso. Muito obrigado. Boa noite. E que Deus esteja conosco.